Toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Amém. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nos dá um coração, Senhor, que saiba entregar a Ti o que é Teu, a fim de que nós experimentemos a Tua bondade. Nos livra, Pai, do espírito da mesquinhez, da miséria, da ganância, mas que nós tenhamos da Tua parte a sabedoria para lidar com as coisas que Tu colocas em nossos caminhos ou em nossas mãos. Nós festejamos o Teu nome aqui e celebramos, Pai, agora que o nosso coração se assente no calor da Tua voz, para ouvirmos as Tuas palavras e aprendermos como nós devemos proceder nesta vida. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se. Marquinhos e Edna, por favor, fiquem em pé. Ontem eles se casaram. Parabéns. Deus abençoe vocês. Se o Marquinhos conseguiu casar, você também pode. Então, eu quero falar com vocês nesta noite sobre este tema. Deus é bondoso para com os que são humildes. Deus é bondoso para com os que são humildes. No livro de Hebreus, capítulo 11, versículos 23 ao 27, eu quero falar um pouquinho sobre a vida de Moisés. Nós vamos ler esse texto, mas não vamos comentar sobre esse texto ainda. Eu quero falar algumas coisas antes. Acharam o livro de Hebreus? Foi pela fé que os pais de Moisés, quando ele nasceu, o esconderam durante 3 meses. Eles viram que o menino era bonito e não tiveram medo de desobedecer à ordem do rei. Foi pela fé que Moisés, quando já era adulto, não quis ser chamado de filho da filha de Faraó. Ele preferiu sofrer com o povo de Deus em vez de gozar, por pouco tempo, os prazeres do pecado. Ele achou que era muito melhor sofrer o desprezo por causa do Messias do que possuir todos os tesouros do Egito. É que ele tinha os olhos fixos na recompensa futura. Foi pela fé que Moisés saiu do Egito, sem ter medo da raiva do rei, e continuou firme, como se estivesse vendo o Deus invisível. Amém? Eu quero basear a meditação nesta noite com vocês sobre duas verdades, dois princípios. O primeiro deles é que nesta vida nada nos pertence, E tudo o que temos é um empréstimo de Deus. Eu não sei se você acredita nisto. Mas se você não acreditar, você fica louco. Há pessoas que perdem seu pai, sua mãe, um filho, ou avô, avó, e entram numa depressão interminável, porque não entendem que tudo que Deus nos dá é um empréstimo. É para ficar conosco temporariamente. O seu trabalho é uma dádiva de Deus. Sua saúde é uma dádiva de Deus. Mas tudo que Deus nos dá não é teu, é dele. Sempre que nós vamos apresentar uma criança aqui, eu costumo dizer, a apresentação aqui para a criança pouco vale, porque ela não entende nada. Mas os pais são responsáveis por aquilo que estão fazendo, porque Deus trouxe para dentro de sua casa uma criança, um empréstimo. A vida não nos pertence, é um empréstimo de Deus. O seu filho não é teu, é de Deus, é herança do Senhor, para que você o eduque no caminho de Deus, para que ele nunca se afaste dele. Aprenda a ser gente, aprenda a ser honesto, uma pessoa temente a Deus. O dinheiro que você tem não é seu. Algumas pessoas dizem assim, eu dou o dízimo, o resto é meu. Não é não. Não é não. Você não pode gastar o seu dinheiro do jeito que você pensa que pode. Deus tem que lhe dar sabedoria. Um dia ainda vou criar coragem e vou dar uma série de ensinamentos aqui sobre finanças. Porque todos nós precisamos ouvir sobre isto. Somos muito descuidados com aquilo que Deus coloca em nossas mãos. Você não pode simplesmente sair por aí comprando o que quer, pela compulsão, pelo desejo. Deus tem que estar em todas as coisas, em cada situação, para que você não se comprometa. A vida, às vezes, permite que nós soframos alguma situação, um revés. No entanto, Deus permite certas coisas para que nós possamos servir de instrumentos de Deus, para ensinar outras pessoas, para que outras pessoas possam nos ajudar. Às vezes tem pessoas que estão com problemas e nós podemos ajudar, e é um prazer. Outras vezes Deus diz, não ajude, porque eu estou lidando com esta pessoa, estou trabalhando com esta pessoa, para que ela tenha juízo. Quando nós não sabemos lidar com as coisas que são de Deus, pode demorar um pouquinho, mas Deus acaba tirando tudo o que ele deu. Ou então ele nem tira, aquilo se transforma numa maldição dentro de nossas casas. Não estou falando dessa bobagem que ensinam por aí de maldição hereditária. Isso eu não acredito, porque quem está em Cristo é uma nova criatura. Isso não existe. Você nunca deve acreditar que é amaldiçoado. Mas o seu mau comportamento, a sua arbitrariedade, a sua independência de Deus, pode fazer com que aquilo que Deus colocou em suas mãos se transforme numa maldição. O namorado ou a namorada que você tem, que você defende tanto, não é teu, é de Deus, seu marido, sua esposa, para que vocês saibam tratar com respeito e criar uma estrutura sábia e prudente e construir sobre a rocha, para que isto seja duradouro e haja paz e harmonia. O segundo princípio é que muitas vezes nós questionamos assim: eu tenho pedido a Deus que abençoe o que estou fazendo, ou estou fazendo o que Deus está abençoando? Primeiro eu quero falar, mostrar para vocês em toda esta meditação, que nada nos pertence. Em segundo lugar, é que nós temos o hábito de começar alguma coisa e falar: Deus abençoa. E Deus nunca vai abençoar aquilo que Ele não mandou fazer. Algumas pessoas têm o hábito de tentar fazer algo para Deus e dizendo assim: vou fazer algo para Deus e pronto, Deus vai me abençoar. Você está enganado. Tem algumas pessoas que compram um avião para a igreja. Diz: olha, eu dei um avião para a igreja. E daí? Você pode ter dado muitas coisas. Ah, eu estou ajudando uma casa de caridade. E daí? Se Deus não mandou fazer isso, Ele nunca vai abençoar sua atitude. Porque Ele entende isso como uma atitude de barganha, de compra. Algumas pessoas tentam usar seus talentos ou qualquer outra característica de sua vida e até mesmo finanças para tentar comprar Deus. E os pastores hoje incentivam isto: se você der, Deus vai te dar. E não é assim. Não é assim que funciona. Em nenhum lugar da Bíblia está escrito que se você der, Deus vai dar em dobro. A Bíblia ensina: se você andar de forma reta, se você for uma pessoa obediente, se você for fiel, leal a Deus, Deus será bondoso com você. Vamos tratar sobre esses assuntos? Vamos ver se vai ser cajadada. Nada disso. Então, em primeiro lugar, vivamos para agradar a Deus por meio de uma vida de fé. Como que eu tenho que viver para Deus? Por uma vida de fé. Por que eu devo ter uma vida de fé? Para agradar a Deus. Eu não posso convencer você que não crê em Deus que é possível agradá-lo por uma vida de fé. Mas é fácil falar para você que tem o Espírito Santo agindo dentro de você, que já lhe deu a convicção da existência, da veracidade de Deus, que é possível agradar a Deus por meio de uma vida de fé. Mas por que nós podemos fazer essa declaração? Por que nós podemos dar esta ordem a nós mesmos? Porque está escrito na Bíblia o seguinte, em Hebreus 11:6, quero que vocês leiam comigo. Sem fé, ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. O que nós podemos aprender com este verso? Repare lá os grifos que eu fiz: fé, agradar a Deus, ir a Ele, crer, recompensar, o verbo recompensar, e conhecer. Estas coisas estão ligadas e nos levam a uma profundidade tremenda. E eu quero tratar com vocês aí. Então veja bem, nós só poderemos agradar a Deus quando nós tivermos o quê? Fé. Portanto, quem quer agradar a Deus deve ter. Eu fiz de propósito. Deve ter fé? Não. Deve viver pela fé. Você deve entender que há uma grande diferença em declarar tenho fé e vivo pela fé. Algumas pessoas são incentivadas, ou muitas pessoas são incentivadas hoje em dia, com esta expressão: tenham fé. Mas o Evangelho ensina o contrário: vivam pela fé. Tenham fé para viver pela fé. E nós precisamos aprender, porque a fé genuína nos leva a Deus. Por quê? Porque a fé nos ensina e nos fala interiormente sobre a sua realidade, sobre a sua existência. Deus existe. E Ele recompensa aqueles que procuram conhecê-lo melhor. Deus não sai por aí abençoando todo mundo, não. Deus abençoa a quem? A quem vive pela fé, a quem tem fé para viver pela fé, e a fé conduz esta pessoa a Deus, ele vai a Deus, e quando vai a Deus, ele crê de todo o coração que Deus existe, e ele crê que Deus recompensa aqueles que procuram conhecê-lo melhor. Repare aqui nessa palavra, recompensa. Essa recompensa significa o quê? É uma palavra grega que traz a ideia de alguém que está desempregado e que de repente é readmitido para receber salário a fim de reconstruir sua vida. Na linguagem espiritual, significa alguém que tratou a Deus com desdém e precisou ser lançado fora. E esta pessoa retorna e Deus o chama de volta e começa a derramar sobre ele suas dádivas, sua graça, sua bênção, a fim de que ele possa receber ajuda e força de Deus para reconstruir sua vida. Aqui não está falando de bênçãos terrenas. Em nenhum momento aqui está dizendo Deus que vai lhe dar uma BMW. Que vai lhe dar uma nave espacial. Que vai dar a você uma fazenda. Você poderá até ter, e nós vamos ver isso durante o curso. Mas esta recompensa é o resultado de alguém que vai a ele e crê na sua existência. Há muitas pessoas que estão dentro das igrejas, mas não acreditam na existência de Deus. Porque quando eles estão por uma fase de, passando uma fase de sofrimento, eles buscam tudo o que vem pela frente. Eles confiam mais nos homens do que em Deus. Quando estão passando por lutas, eles querem descobrir pessoas que revelem a ele o que está acontecendo. Você não precisa ter revelação nenhuma se Satanás está do seu lado, se tem um poço na sua frente. Você precisa ter revelação de que Deus existe. E que ele é capaz de dirigir sua vida em qualquer situação. No entanto, a palavra crer, ela é uma ação da fé. A palavra fé significa o quê? Lealdade, fidelidade. Quando vos usa a palavra crer, significa eu quero ser fiel, eu quero ser leal. Eu quero ser fiel para viver aonde? Dentro da realidade divina, dentro do seu governo. E quando eu entro para dentro do governo de Deus, quando eu entro para dentro da dimensão de Deus, eu me deleito tanto nele, que o meu prazer é conhecer melhor seus pensamentos, seus planos e suas intenções. E à medida que eu passo a conhecer os seus pensamentos, os seus planos, à medida que eu começo a entender o seu coração, eu me torno mais forte. A minha fé se aprimora e cresce. Você não cresce simplesmente por sentar aqui e ficar ouvindo uma pregação. Aqui você é despertado para crer e continuar crendo. Mas se você não se exercita diariamente em viver dentro da realidade de Deus, você enfraquece. Esse versículo de Hebreus 11:6, em outras palavras, ficaria assim: sem lealdade ou fidelidade, ninguém pode ser agradável a Deus. Dá para ler? Porque quem se aproxima dele deve concordar em viver deste modo. Que modo? Não. Que modo? Fiel e leal. Você vive deste modo, dentro da sua realidade ou existência, a fim de receber a sua aceitação. E ao viver dentro da realidade divina, deve-se procurar conhecer cada vez mais os pensamentos, planos e as intenções de Deus. É isto que quer dizer esse versículo. Uma pessoa que não é fiel a ele, não é leal a ele, dentro do seu roteiro, que não concorda em ser fiel e leal a ele, para andar dentro do seu coração, dentro dos seus domínios, dentro do seu reino, nunca agradará a Deus, portanto, não será aceito. Eu sempre digo, não brinque com a sua fé. Não jogue fora o que Deus está te oferecendo. Você e eu, nós não merecemos nada nesta vida. Mas Deus, na sua bondade, nos oferece muitas coisas. Alguns aqui ainda se tornarão pessoas muito bem-sucedidas. Outros não. Mas depende o que você pensa sobre ser bem-sucedido. O que eu estou dizendo é, alguns serão prósperos financeiramente falando, outros nem tanto. Mas todos podem ser bem-sucedidos por causa da graça de Deus, porque vocês podem, tanto na abundância como na escassez, serem fiéis e leais a Deus. Alguns aqui lutarão para ganhar dinheiro, muito dinheiro, e nunca vão ganhar. Porque não é plano de Deus para você ser rico, porque Deus conhece o teu coração. Alguns serão ricos, ou bem de vida, porque Deus determinou assim, porque nós temos aprendido que Deus criou o rico e Deus criou o pobre, cada um para o seu determinado fim. Deus tem finalidades. Quando você vai a uma igreja acreditando que fazendo certas correntes você vai se tornar rico, você vai cair em armadilhas. Pois a própria Bíblia ensina, aquele que quer ser rico cai em muitas armadilhas. Se afasta de Deus. Então nós temos que entender que quando nós estamos ingressando no interior de Deus, o nosso maior prazer é conhecer seus pensamentos, é conhecer a sua vontade e seus planos, porque nós precisamos saber como viver na riqueza ou na pobreza, na tristeza ou na alegria, enfermo ou com saúde. Deus não poderia manter o filho da Kelly, me perdoe, não quero emocionar você, mas Deus não poderia manter a Alice viva? Se você não entendesse, Kelly, que aquela menina era de Deus e Deus podia tomá-la a qualquer hora, você não estaria aqui. Você seria mais uma pessoa amargurada neste mundo. Porque não existe nenhuma palavra que conforte a uma mãe que perde o seu filho. E quem já passou por esta experiência sabe o que estou dizendo. E quem já tentou confortar alguém na dor sabe também o que eu estou dizendo. Não existem palavras. Se Deus não convencer, se a pessoa não tiver um coração voltado para Deus, querendo entender seus planos, a pessoa não resiste. Ela pode dar uma de forte, ela vai até um ponto, mas depois tomba. Dizer então que ter fé é uma coisa, mas viver pela fé é outra coisa. O que Deus está dizendo para nós é que nós devemos viver pela fé. Quando nós falamos em viver pela fé, nós devemos pensar nisso. A fé genuína não anseia por recompensas terrenas, mas por uma vida de lealdade ou fidelidade a Deus. O que é uma vida de lealdade e fidelidade? É uma vida de entrega pessoal, de compromisso, de esforço constante para conhecer os pensamentos, a mente e a vontade de Deus. É um esforço que nós temos dentro de nós para crermos que se formos fiéis e leais, seremos recompensados futuramente pelo Senhor. Quando eu leio o capítulo 11 de Hebreus, eu fico impressionado com as recompensas terrenas que estes homens receberam. Um foi cerrado ao meio. Outro foi despatriado, outro foi expulso de casa, outro foi rejeitado pelo país. E nós ficamos aí criando correntes, dizendo, se você simplesmente vier aqui, Deus vai te abençoar. Deus não abençoa ninguém que não seja fiel a Ele. Que isto sirva de alerta para nós. Em segundo lugar, em viver pela fé, o fato de recebermos coisas de Deus prova que temos fé, mas não testifica que vivemos pela fé. Você pode orar agora e Deus pode curar você. E sabe o que você faz? Agora eu estou curado, agora eu vou para a Gandaia. Deus pode melhorar sua condição financeira. E sabe o que você faz? Se torna uma pessoa avarenta e mesquinha. Sabe qual é o número de dizimistas na igreja do Senhor no mundo todo hoje? Menos de 10%. Menos de 10% deixaram de acreditar que deveriam investir no reino de Deus. Eu não vim aqui pregar sobre dinheiro, eu só estou alertando que da mesma maneira que Deus dá, Ele tira. Ou Ele faz com que tudo aquilo que você tem se volte contra você. Eu não quero isso. E garanto que você também não quer isso. Não adianta nada você dizer, eu tenho fé, e ir num programa de televisão e dizer, eu recebi. Eu quero ver como é que você vai viver com o que Deus te deu. E gostaria de ter visto como é que você viveu antes de ter recebido o que disse que recebeu. Porque quando nós recebemos algo, é porque nós esperamos no Senhor. E a Bíblia diz que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Algumas pessoas vão xingando todo mundo, maltratando todo mundo, e de repente se encontram lá, sobre aquele patamar, e aquilo cai no seu colo. Foi Deus ou foi o diabo? Não sei. A atitude da pessoa é horrível, é terrível. E ela continua horrível e terrível. Vocês percebem a seriedade do assunto? Como é que você pode ir lá no seu local de trabalho e dizer, Deus me deu um trabalho, graças a Deus, e chega lá, você desrespeita seus líderes. Desobedece. Lá é um local de trabalho e você fica o tempo todo no Facebook. Ou então, no celular, no smartphone, mandando recados para todo mundo. Ou então, toda hora se levantando para ir ao banheiro, dormindo. Ou então procurando um amigo médico para fazer um atestado para você ficar em casa. Muitos cristãos fazem isso. E Deus não está contente com eles. E se não se arrependerem, serão rejeitados. Algumas pessoas Deus aceita de volta. Mas outras pessoas Deus nunca aceita mais. Quer um exemplo? Saul. Saul tentou se arrepender e Deus disse, não quero mais. A vida desse homem ficou tão desgovernada, tão desequilibrada, que ele não encontrou outra saída. Ele não encontrou sequer alguém que pudesse matá-lo. Ele mesmo deu fim à sua própria vida e foi para o inferno. Deus nos dá muitos bens materiais. Olha o que você tem. Dentro das nossas limitações, o quanto Deus já nos deu. Para de reclamar. Você tem um teto para se abrigar. Você tem uma cama para dormir. Você tem comida sempre sobre a sua mesa. Você tem roupa para vestir. Você tem o seu dinheiro para condução. E vive reclamando. Não faça isso.
Deus está dizendo, esteja contente, deseje tudo que eu tenho dado a você, porque quando você muda o seu comportamento, então eu posso acrescentar mais. Como é que você pode aumentar felicidade a uma pessoa descontente? Você dá um pirulito a uma criança, ele chora que quer outro. Você dá outro, ele chora que quer outro. E você dá outro, ele chora que quer outro. Chega uma hora que você precisa puni-lo. Ou não é? Chega! Você diz, acabou! Você tem dinheiro para dar. Mas uma hora você tem que dar um basta. Porque você percebe que existe uma má intenção, um mau comportamento. Não existe naquela vida gratidão, reconhecimento, percepção, sabedoria, prudência. E você pensa que Deus nos trata diferente? Deus dá muitas bênçãos materiais a muitas pessoas. Portanto, essas pessoas deveriam observar muito bem este princípio da palavra de Deus. A quem muito foi dado, muito será exigido. E a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Deus te dá algo. E você retém. Você não dá a Deus o que é de Deus. Eu, como um pregador, eu peço a Deus sempre sabedoria. Eu jamais quero aparecer aqui diante de vocês com uma palavra vazia. Eu não quero ser repetitivo. Eu quero mostrar para vocês o coração de Deus. Deus, eu percebo isso, e humildemente falo a vocês diante dele, Deus tem me dado muitas revelações e sabedoria, mas, ao mesmo tempo, eu caio diante dele, porque ao mesmo tempo que compartilho com vocês coisas grandiosas do seu coração, eu sei que ele cobrará de mim. Todo aquele que almeja pregar, ensinar, não pode imaginar onde está se metendo. Porque para dar, você precisa receber. E quando Deus dá, ele vai cobrar justamente, de modo justo, o que ele deu. E na medida que ele deu. Se você tem sido abençoado materialmente, ele vai cobrar você. E não pensa não que você que fica dizendo que é pobre, que não tem. Deus, ele não é Deus de miseráveis. Quem criou a miséria fomos nós, não foi ele. Pare com essa história de toda hora, eu estou endividado, eu estou... Conserte a sua vida. Conserte a sua vida. Pare com esse negócio de se endividar e depois ficar dizendo que um monte de mentiras, que você não pode dar a Deus o que é de Deus. Conserte-se. Antes que seja tarde, você vai se complicar. Não roube a Deus. Seja financeiro, seja mental, emocional e espiritualmente falando. Mas quando eu leio este verso, e repare lá, muito, 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 eu pergunto, o que é que Deus exige de nós? O que Ele pede de nós? Por que ele exige? Por que ele pede? Porque tudo que nós temos não é nosso, é um empréstimo. O dia que Deus tirar minha saúde, eu nunca mais vou andar. Ao longo da minha vida, eu vi muitos homens fortes. Que disseram quão fortes eram. Eles podiam tudo, mas de repente não podiam mais. Foram definhando. Era como aquela vela cujo pavio vai apagando. O que resta é um fundinho de cera. Você e eu, nós não somos nada. Se somos alguma coisa hoje, se temos alguma coisa hoje, foi por causa da grande e infinita misericórdia de Deus. Por isso, o que Deus exige ou pede? O que Ele está pedindo de você? O que Ele está exigindo de você? O que você está tomando dEle? Não vamos só aqui pensar em dinheiro, não, gente. No aspecto moral, eu já deveria estar parando, não é? Por isso, a nossa fé deve estar fundamentada sobre os princípios da verdade divina e não sobre as nossas emoções. A fidelidade de uma pessoa não se baseia sobre emoções. Você não é fiel ao seu marido, à sua esposa, porque você sente que deve ser. Se somos desleais, somos desleais com consciência. Porque toda lealdade é consciente. Ninguém é leal por engano. Ai, meu bem, desculpa, eu estou sendo leal com você. Desculpe, meu marido, eu estou sendo leal com você. Você não se engana ao ser leal. A pessoa é leal e é fiel porque acredita numa filosofia de conduta que rege a sua vida. Existe algo maior que diz a ela: seja assim. E quando você é desleal, essa mesma voz diz: você errou. E você para e diz: me perdoe, Senhor. No entanto, você não consegue ser leal ao que desconhece. Mas você só pode ser desleal ao que conhece. Como você poderia ser desleal a Deus sem conhecê-lo? Mas ao conhecê-lo, você pode ser desleal a Ele. Você não pode ser desleal a uma namorada que não tem. Mas ao ter uma namorada, você pode ser desleal a ela. Todos nós, em algum momento de nossas vidas, recebemos uma revelação da parte de Deus, de que Deus é real, que Ele existe. da veracidade da sua existência. Ninguém escapa disto. Todos os homens neste planeta receberão esta revelação que você um dia recebeu. Só que você disse sim, e muitos vão dizer não. Outros disseram sim, e ingressaram no nosso meio, mas viveram como tivessem dito não. Alguns estão no nosso meio fingindo-se leais, mas são desleais. Eles não lutam e nem batalham pela fé que foi dada aos filhos de Deus. E todos nós teremos que comparecer perante Deus, aqui e na eternidade, quando Deus irá cobrar a sua lealdade. Porque a palavra de Deus diz que Ele é, por caráter, fiel. Alguns anos atrás, pessoas andaram colocando dísticos nos carros. Deus é fiel. Sem saber o que estavam dizendo. Deus só é fiel com quem é fiel a Ele. Saber que Deus é fiel é ter fé na fidelidade de Deus. Mas sem viver pela fé, você não experimenta a fidelidade de Deus. Você pode saber que tem um pai e uma mãe, mas se você não viver dentro da casa de seus pais, você nunca saboreará a comida de sua mãe e nunca terá o afago de seu pai. Você sempre terá uma ideia de que eles existem, mas você nunca experimentará o amor. Assim é aqueles que têm uma religião. Sou católico, sou protestante, sou evangélico, sou pentecostal. E daí? A sua vida está torta. Você está errado. Você só se mete em confusões. Porque você não é fiel a Deus. Você vai a uma igreja. Você crê que Deus existe. Mas você não vive dentro da esfera dele. Você é uma desgraça. É uma tristeza para sua esposa ou esposo, para os seus filhos, para os seus pais. É uma vergonha. Não sai de bordéis. Eu não sou como alguns pastores que gostam de usar palavras chulas. Sabe que está na moda hoje pastores usarem o púlpito para falar palavrões, dizendo que até a Bíblia dizia palavrões. A Bíblia não fala palavrão. Ela condena isso. Não use palavras torpes. Está escrito. Se arrependa do que você está vivendo. Não pense que Deus vai abençoar a sua vida vivendo desta maneira, porque Ele não vai. Porque agora eu conheci uma moça e nós estamos agora fazendo sexo o tempo todo para ver se vai dar casamento. Você está construindo a sua vida errado. O máximo que você vai conseguir é dor de cabeça para o resto da tua vida. Construa uma casa torta E você vai ter que colocar escora aqui, escora ali, escora lá, porque ela sempre vai ameaçar ruir.
O marido deixa a esposa em casa e vai lá para aquele antro. E às vezes aparece em casa com doenças venéreas. Uma vergonha para os filhos. E com a cara deslavada diz: eu creio em Deus. Você não crê nada. Você pode até acreditar, mas não vive com Ele. Você crê para a tua própria condenação. Pois escreva o que eu estou dizendo. Ele vai te pegar.
Mas até agora não aconteceu nada. Espere.
Antes acontecesse agora, enquanto você tem tempo para se arrepender. O duro é quando acontecer, quando você não tiver mais tempo para se arrepender. Essa lição eu tiro da Arca de Noé. Quando fechou a porta da arca, eles não puderam entrar mais. Foi o fim. Procuremos sempre ter uma definição clara sobre a fé. Sabemos que a fé, então, é lealdade e fidelidade. Nós somos leais a Deus quando vivemos dentro da sua esfera de ação. Quando somos aceitos, aprovados por Deus, recompensados por Ele. E a nossa fé se aprimora quando procuramos conhecer as razões dos seus pensamentos. Por que Deus nos proíbe? É porque Ele é quadrado, radical, usando o negativo, o lado negativo do termo? Não. Ele proíbe porque ele tem boas intenções. Infelizmente, a fé tem sido distorcida. Tem sido ensinada como se fosse um instrumento para se alcançar qualquer coisa. Riquezas de Deus. Como se fosse um pensamento positivo. Se você tiver fé hoje, Deus vai te dar um caminhão de bênçãos. Eu já ouvi isso. Um caminhão de bênçãos é muito pouco para quem tem fé. Isso é uma pobreza. Deus dá muito mais do que um caminhão de bênçãos. A ideia que nós temos hoje sobre a fé é que se você tem fé, você sai do pior para o melhor. Isso é apenas uma meia-verdade. E o que é meia-verdade é mentira. Se você tiver fé, diz alguns, o mundo vai mudar e você vai prosperar. Quem disse? Eu não estou vendo o mundo mudar e eu estou vendo o mundo cada vez mais pobre. Quem tem fé ganha mais e perde menos. Esse cara nunca leu a Bíblia. Porque os homens que mais fé tiveram, perderam tudo. Inclusive a própria vida. Se você frequentar uma igreja para achar que ali você vai conquistar o mundo, você está tremendamente enganado. Esses pregadores do positivismo vão arder no caldeirão do inferno. Esses reveladores de telefone e de púlpito, estou vendo aqui, Deus está dando uma chave, chave do quê? Bem que podia ser a chave da tua consciência, pregador. Ou da tua idiotice, para que eu possa abrir a porta e te dar um pouco de prudência. Fujamos dessas coisas. Que nós fujamos da síndrome de Adão e Eva. Adão e Eva foram criados para serem fiéis a Deus. Vocês estão comigo ainda? E foram colocados aonde? No Éden. O que era o Éden? Era o muito. Tem gente que vai na igreja e diz, eu quero o muito. Adão foi criado sobre o muito. E sabe o que eles fizeram? Foram infiéis. E sabe o que Deus fez? Tirou do muito e pôs sobre o pouco. E disse, agora, vocês sejam fiéis no pouco, para que eu coloque vocês sobre o muito. O que é o muito, senão a eternidade? Que promessa eles receberam para viver no mundo? Sabe o quê? Trabalho duro, ia ter muito suor, sofrimento, a mulher ia ter dores de parto, iriam enfrentar o maior inimigo, a morte. Deus não disse, Adão, vou tirar você do Éden, agora você vai aqui, você vai viver pela fé e você vai ter uma casa enorme. Não. Você vai trabalhar duro, rapaz. Você vai ser punido. Outro dia eu vi um cara na televisão dizer assim, no Brasil, a população carcerária em tantos anos aumentou 40%. É lógico. E ele disse, para resolver isso precisamos de orientadores. Não. Você precisa de orientadores e de punição. Não vem com essa história, não. Mas a criança só tinha 11 anos. Ele sabe que não pode atirar na cara de ninguém. E se foi provado que ele atirou na cara de alguém para roubar, que não foi um acidente, deve ser julgado como adulto. Que vá para um reformatório e cumpra sua pena restante numa penitenciária. Não tem esse babado, não. Menor. Não adianta nada provar essas leis que esses caras toda hora enfiam na gaveta. Por que será? Por que que o nosso governo não se levanta contra a criminalidade? Põe esses caras numa cadeia. Proíba visitas a eles por 2 anos. Mas os direitos humanos, vai chorar na cama, que é lugar quente. Advogados de porta de cadeia. Vocês lutam contra a sociedade, contra a justiça. Talvez eu saia na rua e alguém me dê um tiro na cara. Pelo simples prazer de me roubar um celular. O que merece um rapaz desse? Se for biblicamente pensado, ele merece pena de morte. Estabelece a punição. E junto com a punição, a orientação. E você vai ver o que dá. Mas essas cabecinhas mundanas que acham que pode resolver tudo. Oh, judiação, ele não sabe. Sabe sim. Outro chega e fala, foi o diabo. Que diabo? O diabo não tem autoridade para matar ninguém. Você está discordando de mim? Levante-se agora e passeie na Avenida São João a pé. Ligue o seu celular e você vai ver o que acontece. O que eles fazem com esses projetos, meu Deus? Esse povo sai na rua por causa de 20 centavos de ônibus. Isso foi palhaçada.
Isso é manobra. Desculpe o meu desabafo. Mas eu estou cansado de ser enganado nesse país. Às vezes eu tenho que chegar à conclusão que esse país é um país que não deu certo. Porque o povo não quer que dê certo. Você gosta de morar em beco. Você gosta de morar em viela. Você gosta de morar em buraco. Nós temos que reclamar nossos direitos como cidadãos. Eles não podem aprovar leis que querem. Não pode. Eles têm que ouvir a voz de um povo, mas uma voz justa, sem bagunça, sem quebra-quebra. Mas você tem um pouquinho, e aí já não se preocupa com quem não tem. E você me critica por dizer estas palavras. Eu quero que você saiba que o modo como Deus vai punir você, Deus vai punir todos esses dirigentes. Está escrito isso em Apocalipse. Todos os governantes, todos os reis vão se levantar e o Senhor vai julgá-los. Adão e Eva foram desleais a Deus porque quiseram ser igual a Ele. Porque dessa maneira eles iriam obter mais. O resultado foi que eles tiveram arrancados de si até o que tinham. E pelo sacrifício de Abel, vocês sabem que eles deveriam viver com fé naquele que viria. Então, Deus espera que aceitemos o desafio de vivermos o quê? A semelhança do seu filho Jesus. Fora do Éden, tiveram que crer que viria o Messias. Nós hoje temos que crer que Jesus virá. Você não pode crer em Jesus porque ele vai te dar um emprego, porque ele vai te dar... Isso Deus faz. Busque primeiramente o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Mas se você deixar de crer que ele virá e que você viverá na eternidade, você estará frito. Portanto, meu irmão, a fé tem o sentido de lealdade e fidelidade. A fé nos conduz a uma vida que Deus aprova. Um filho começa a namorar com a sua madrasta e diz: Deus abençoe o meu romance. Você acha isso correto? A fé não é uma disposição mental a fim de adquirirmos coisas de Deus. Não é uma força mental, não é positivismo, é fidelidade. A fé é o próprio Senhor dentro de nós, nos ensinando e motivando a seguirmos suas orientações. E eu quero terminar. Hoje eu comecei a cantar com vocês aqui e foi tanta coisa que o horário foi embora. Mas isso sempre acontece na minha vida. Quem me conhece ao longo dos anos sabe como eu sou. Quem frequenta esta igreja, venha para ouvir o Evangelho. Eu não vou oferecer aqui Mac Gospel. Não vou, não. Moisés, pela fé, aceitou o chamado de Deus, mas a princípio ele não viveu pela fé. Vocês sabem o que ele fez? Moisés nasceu no Egito, cresceu lá, se tornou um príncipe, e Deus falou: você é meu líder. E o que ele fez? Matou um egípcio e tentou mediar a briga de dois judeus. E eles disseram: quem que você está pensando? E o resultado é que ele foi rejeitado tanto pelos seus irmãos judeus como pelos egípcios. O erro de Moisés foi pensar que ele poderia fazer as coisas de Deus, porque ele ouviu Deus, sentiu a impressão de Deus e podia ter a bênção de Deus fazendo as coisas do jeito que ele queria. Você pensa que pode levar sua vida do jeito que você quer e Deus está com você? Você pensa que pode continuar enrolando sua vida, mentindo para cima e para baixo, que bah, Deus sabe? Você pensa que Deus vai abençoar você? Eu já vi por alguns rostos aqui que nunca mais voltarão aqui. Espero vê-los na eternidade, mas do lado bom. Deus nunca abençoa aquilo que achamos que é certo. Deus abençoa aquilo que ele diz que é certo. A semelhança de Adão e Eva, quando Moisés agiu por impulsividade, tentando ser o próprio líder, tentando ser o senhor de si, da situação, Deus diz: você vai para o deserto. E então, devemos aprender isto. Deus nunca, leia comigo em voz alta. Deus nunca abençoará aquilo que achamos ser o certo, mas sempre abençoará o que ele diz ser o certo. Construa a sua vida direito. Construa o seu relacionamento direito. Viva com seus pais de forma a honrá-los. Eduquem seus filhos para que eles sejam servos de Deus. Não só para ser honestos na vida, ser boas pessoas. Boas pessoas está cheio. Mas que sejam homens e mulheres de Deus. Moisés teve fé, mas não viveu pela fé. Não foi fiel. E Deus tirou do Egito e jogou no deserto. Vai ficar nas terras de Midian por 40 anos, Moisés. Sem ninguém, cuidando de ovelhas. Imagine todo dia aquele homem que dava ordem aqui, ordem ali. Agora escutava. Bé. Tem que dormir no deserto. Não dava para ir para casa. Você pensa que lá é assim? Recolhe as ovelhas, que é que nem vaqueiro em cima de cavalo? Não. Quando você sai com as ovelhas, você sai, você fica fora de casa, tem que dormir encostado numa pedra. Ele tinha sua cama. Ele tinha as águas do Nilo para se banhar. Perfumes! Você não sabe, mas o Egito é um dos países que mais produz essência de perfume. Todos esses perfumes caros que vocês usam, vêm de lá. A essência. Imagine o cheiro de Moisés. Eu acho que Zípora, a esposa dele, dizia assim: pode ficar aí mesmo onde você está. Fica com as suas ovelhas, que é melhor eu dormir sozinho do que ficar com um bode que nem você aqui, fedorento. Então, Moisés aprendeu que a fé obedece a princípios da humildade, ou seja, da entrega dos direitos pessoais a ele, que eu quero dizer é Deus. Desculpe. Humildade, na Bíblia, é entregar os nossos direitos. Olha o seu texto na Bíblia para nós terminarmos. Veja o versículo 23 primeiro. Moisés ouviu a história de sua mãe. Como que os pais de Moisés agiram? Como? Como eles agiram? Pela fé. Mas como foi esse agir pela fé? Está aí. Eles esconderam Moisés da ordem de Faraó. Porque Faraó deu uma ordem de matar todas as crianças recém-nascidas. Como que eles conseguiram esconder essa criança? Porque Deus falou com eles, eles acreditaram no que Deus disse e guardaram a criança. Uma criança chora. O seu bebê, quando está com fome, o primeiro sinal é é. Depois é é. E aí vai é, 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 é. Aí não para mais. Aí o homem fala assim, vai lá, vai lá. Que amanhã eu tenho que trabalhar. Ah, tá bom, amanhã você tem que trabalhar, amanhã, então eu vou cuidar da criança, amanhã eu tenho que cozinhar, amanhã eu tenho que comprar, amanhã eu tenho que lavar, amanhã eu tenho que passar. Então você percebe. Porque Deus falou com eles, eles não tiveram medo de desobedecer autoridades. No entanto, depois de 3 meses, os pais de Moisés colocaram ele num cesto e empurraram para a filha de Faraó. Quem deu essa orientação? Deus. Mas reparem, eles foram humildes. Imagine a dor de um pai e uma mãe se desfazendo de seu filho. O filho não te pertence. Moisés é meu. Leve-o e deixe que a filha de Faraó o tome para si. Eles obedeceram. Eu não estou dizendo que Deus vai mandar você levar o teu filho na porta da minha casa, hein? Faz isso não. Eduque-o você. E o versículos 24 e 25? Vamos ver? Moisés aqui diz que ele era o quê? Adulto. E como ele agiu? Pela fé. Mas o que foi agir pela fé aqui? Hã? Ele não aceitou ser chamado de neto do faraó. Ou filho da filha do faraó. Chegou um momento que ele teve a revelação. Peraí, eu sou judeu. E Deus está me chamando para libertar esse povo. Eu não sou neto de faraó. Eu não quero mais esse título. Ele era um príncipe. E no versículo 25, o que ele fez? Preferiu sofrer com o povo de Deus em vez de gozar por pouco tempo, o quê? Aí chega um pregador para você e fala, não, vem aqui para a igreja, Deus vai dar para você toda a bênção que você quer. E ele não ensina você a viver de um modo que agrade a Deus. Você só está interessado em receber o que quer e você vai viver de qualquer jeito? Não foi isso que Moisés fez. Viver pela fé é diferente de ter fé. Você acha que pode viver com Deus conservando sua velha religião? Está por fora. Aí, no versículo 27, Moisés saiu do Egito por quê? Porque teve fé. Não foi Deus que orientou Moisés a rejeitar o título de neto de Faraó? Pois foi Deus que orientou Moisés a sair do Egito. Lá em Êxodo diz que ele ficou com medo. E quem é que não tem medo? Mesmo que você tenha fé, você tem medo. Ou não é? Se um ladrão chega para você com uma arma e você fala assim, eu não tenho medo. Duvido. Você imagine os cristãos na arena em Roma, quando soltaram os leões. Eles olharam. Não. Gente, o pelo deve ter subido. Mas vamos louvar a Deus, não tem mais saída. Uma vez pegaram aquele homem chamado Wurmbrand, numa cadeia soviética. Os soldados russos defecaram em cima dele, urinaram sobre ele. Pregaram esse homem, amarraram esse homem numa cruz, colocaram deitado no chão e fizeram com que todos os cristãos passassem ao redor dele e o lambessem. Aí está o que o cristianismo faz para vocês. Nós somos maiores que o cristianismo. São? Todos os países comunistas tombaram. Quando John Lennon disse, nós somos mais conhecidos que Jesus Cristo, depois de alguns meses foi assassinado. A única coisa que esse cara fez também foi... Imagine. Ele imaginou muito. Também não fez nada de bom. Emoções. Então, você vê. O versículo 26 é o único versículo que não fala de fé. Mas a fé está embutida e eu quero que você veja. Ele achou que era muito melhor sofrer o desprezo por causa de quem? Você vê, Moisés cria em quem? Em Jesus Cristo. Como é que ele sabia que viria o Messias? Deus contou para ele. E Deus contou a você que Jesus vai voltar. Deus está contando para nós nesta noite. Jesus está falando. Eu vou voltar. Sabe o que a Bíblia fala de Moisés? Ele era o homem mais manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Sabe o que significa ser manso? Humilde. É a pessoa que entrega os seus direitos a Deus. Quando Moisés recebeu uma palavra de Deus, ele agiu sem humildade, diferente do Messias que ele esperava. Jesus, está escrito, quando ele completou mais ou menos 30 anos, então Deus deu a ele a permissão de iniciar o ministério. Moisés agiu sem orientação de Deus. Sabe o que Jesus dizia? Ou eu não posso fazer nada sem antes perceber o que o Pai está fazendo, então semelhantemente faço. Você compra, vende, vai aqui, vai ali, sem pedir a orientação de Deus. Namora, casa e vai em frente, sem pedir a orientação de Deus. O que Jesus espera de nós? Felizes as pessoas humildes, pois receberão o que Deus tem prometido. Moisés está na eternidade com Jesus Cristo. E se você for humilde, você vai estar lá também. Portanto, aprenda uma coisa. Deus é contra os orgulhosos, mas é bondoso com os humildes. Moisés foi humilde, e Deus usou a vida dele. E se você não aprender esta lição e continuar agindo do jeito que você quer, Deus estará contra você. Por mais bonzinho que você seja, Deus não vai abençoar sua vida. Eu espero que vocês tenham ouvido a voz de Deus. Que Deus nos abençoe. Se essas palmas são para mim, muito obrigado. Mas para Deus está um fracasso.